Vamos conversar agora com o Dr. Ricardo Vita, que é chefe do Departamento de Hiperplasia Prostática Benigna da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Ricardo, quais são os indícios de que uma pessoa tem a hiperplasia prostática benigna, ou seja, esse aumento da próstata?
Geralmente, ela começa a se manifestar com uma dificuldade para esvaziar a bexiga. O indivíduo, ele sente a vontade, ele vai ao banheiro e o jato urinário dele já tem uma força mais fraca, por vezes interrompida, algumas vezes ele tem a necessidade de fazer esforço abdominal para ajudar o esvaziamento. Mesmo assim, com o tempo, pode ser que ele comece a perceber que a bexiga não esvaziou completamente. Esse é mais um indício. Com o passar do tempo, a progressão da doença, começa também a ter um aumento da frequência urinária, eventualmente urgência para ir ao banheiro, quando a vontade vem, vem com uma vontade forte, isso é uma reação da bexiga ao esforço que ela tem produzido repetidamente para poder se esvaziar. O homem acorda mais do que uma vez por noite para fazer xixi, porque ele começa a inverter o ritmo urinário dele, começa a ficar com resíduo, então a bexiga nunca está vazia, ela sempre trabalha já com uma certa repleção, então isso encurta o intervalo entre as micções e também aumenta a frequência noturna durante o sono. Esses são os sintomas básicos da hiperplasia prostática benigna. Com o passar do tempo, ela pode ter uma evolução, uma progressão da doença, ela começa a afetar outros órgãos, né? Principalmente a bexiga e os rins. Né? A bexiga começa a ter uma hipertrofia também, porque a bexiga é um músculo e a bexiga se vê forçadamente a fazer mais esforço para poder se esvaziar efetivamente. Então a bexiga começa a se hipertrofiar, começa a ficar musculosa. Isso ao longo do tempo vai causando danos irreversíveis que diminuem a capacidade elástica da bexiga, tanto para se encher quanto para esvaziar. Então a bexiga perde um pouco da função dela. Num cenário ainda mais grave, a urina pode começar a refluir para os rins e ao longo do tempo começar a prejudicar a função renal, dando algum grau de insuficiência renal e eventualmente uma insuficiência renal que necessite de diálise, de transplante. Isso na ponta final do problema, caso não seja tratado adequadamente, não seja visto em tempo hábil. Além disso, essa estase da urina, esse resíduo de urina na bexiga, repetidamente, ou seja, a bexiga nunca se esvazia completamente, propicia a formação de cálculos na bexiga, né, de pedra na bexiga, infecções urinárias, porque essa urina velha vai facilitando o aumento das colônias de bactérias na bexiga, entre outros problemas.
Bom, doutor Ricardo, e quanto ao problema do estreitamento da uretra, a estenose da uretra? Isso também tem algo a ver com o aumento da próstata?
Não, a estenose de uretra, ela não é relacionada diretamente com a hiperplasia prostática benigna. O fato da próstata crescer e estreitar o canal, isso não determina que aquilo seja uma estenose de uretra. Estenose de uretra significa uma reação cicatricial, fibrótica da uretra por algum dano que a tenha causado. Pode ser uma uretrite, uma infecção da uretra, manipulação prévia, ou seja, um paciente que fez qualquer sondagem, qualquer manipulação na via urinária e machucou a uretra, ela pode cicatrizar, reacionar a isso e fechar. E no caso do presidente, isso foi uma consequência da cirurgia que foi realizada. Então não é correlacionado diretamente com a hiperplasia prostática, mas sim a cirurgia que foi realizada. É uma cirurgia que usa um material endoscópico, metálico, rígido, com um calibre muito maior do que o calibre natural da uretra, então a uretra fica bem distendida, né? E essa cirurgia às vezes demora uma hora e meia, duas horas, e esse alargamento da uretra ao longo desse período de cirurgia, começa a faltar sangue na uretra, porque ela está muito distendida, então começa a ter uma isquemia. Então alguns pontos podem sofrer mais que outros, e ter um estreitamento reacional como uma cicatrização mesmo. Então a estenose, ela é uma reação cicatricial a algum dano que tenha causado. Tá? Então a hiperplasia prostática benigna não causa estenose de uretra. Ela causa um estreitamento uretral na região da uretra prostática, mas isso não é estenose de uretra. São duas coisas diferentes.
E qual é o tratamento para a estenose uretral, para esse estreitamento da uretra?
Para isso, a gente tem que avaliar as características dessa estenose. Em primeiro lugar, é uma estenose única ou são múltiplas estenoses? qual a localização dessa estenose? Na uretra peniana, é na curvatura ali onde entra atrás do escroto, que é a uretra bulbar, ou na região da uretra prostática, ou até no colo vesical, que é a saída da bexiga. Toda essa segmentação pode acontecer o estreitamento, a estenose da uretra. E a terceira e talvez mais importante parâmetro para decidir qual o tratamento vai ser feito é qual a extensão dessa estenose. É uma estenose anelar, ou seja, é como se fosse um anel mesmo. Ela só é fininha, só numa região pontual. Ok, isso é mais fácil de ser tratado de uma forma menos agressiva. É uma estenose longa, ou são múltiplas estenoses, aí provavelmente o tratamento tem que ser mais agressivo com plásticas uretrais. Quando é uma estenose anelar num local factível de se fazer, a gente pode fazer a dilatação uretral através da inserção de sondas, que podem ser sondas siliconadas ou sondas metálicas, com um aumento progressivo de calibre até se atingir um calibre satisfatório para um esvaziamento da bexiga. Esse tratamento, ele costuma ter uma recorrência muito alta, né? Porque você dilata por alguns dias ou semanas, o paciente fica urinando bem, depois acaba reestenosando ou provocando um aumento cicatricial em cima daquilo. Pois bem, a outra opção que a gente tem é a uretrotomia interna, que foi realizada no Presidente. A gente entra com o mesmo material endoscópico rígido, é um procedimento rápido, tá? Então a gente vai com uma faquinha, que chama faca de Saxe, e a gente corta essa estenose, geralmente como se a gente olhasse a uretra de frente como um relógio, como se fosse às 12 horas. A gente faz um corte profundo para abrir uma tenda bem grande e desfazer a estenose, e abrindo essa tenda bem grande, impedir que a reação cicatricial a esse corte, que é uma agressão à uretra, seja suficiente para reestenosar, ou seja, para provocar um estreitamento patológico novamente. Depois que se faz esse tipo de procedimento, é necessário o uso de sonda como um molde, como também tampão por causa de sangramento e cicatricial, que a gente usa uma sonda por alguns dias. Tirada a sonda, espera-se que esse paciente fique bem a longo prazo. Algumas vezes isso recorre, né? Dependendo da reação do paciente, né? Cada indivíduo tem uma reação cicatricial diferente do outro. Quem tem uma tendência a ter uma reação maior pode reestenosar em menos tempo ou, enfim, reestenosar. E pacientes que têm uma cicatrização boa, às vezes nem reestenosam e ficam sadios da parte miccional para o resto da vida.
Acabamos de conversar com o Dr. Ricardo Vita. Muito obrigado por suas explicações sobre o aumento da próstata e também o estreitamento da uretra, problemas que afetam muitos homens.
Eu que agradeço, Ivan. Obrigado a você.